com ela ali e eu volto para cá. Porque ela vai para o Supremo, mas eu volto para a comissão.
Perfeito.
Vamos lá, então.
Até porque eu acho mais importante a alfabetização, mas mais urgente é o problema de vocês. O nosso já tem 125 anos desde a República.
Mas eu volto aqui em seguida.
Bem, eu quero fazer algumas considerações e perguntas. Começando pelo do professor Marcelo, eu queria dizer o seguinte. As estatísticas que foram colocadas, eu até pediria que colocasse de novo aquela que tem as idades. Aquela está bem, a anterior. Ela mostra... Não, não, aqui tem os 30 mil, esse aí, 32 mil. População de 15 anos. Isso é uma prova clara do fracasso do sistema educacional. É inadmissível que o sistema educacional continue com a torneirinha aberta pingando analfabetos, como esses 32 mil. Todos esses entraram na escola depois dos chamados governos de esquerda no Brasil. Todos são produto dos governos de esquerda. E eu coloco aí desde o Fernando Henrique Cardoso até agora, que são 20 anos. Se a gente vai olhando para trás, continua pingando de uma maneira assustadora, em vez de parar essa torneirinha. Agora, ao mesmo tempo, não dá para ficar pensando só em fechar a torneirinha e esperar que morram os que têm mais de 15 anos ao longo das décadas para poder zerar o analfabetismo. Não pode. Eu já ouvi gente defender a solução biológica. A gente alfabetiza os meninos e os analfabetos, que não são meninos ainda, eles morrerão e aí a gente resolve o problema. Se eu fiz as contas uma vez, levaria, com uma média de esperança de vida de cada um, levaria uns 70 anos para a gente conseguir fazer isso. Não dá. A gente não pode aceitar isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, a partir daí, com esse fracasso, confirma a luta, a proposta que eu faço pela federalização da educação. Não tem como os estados pobres, os municípios pobres, fazerem campanha com a competência, a eficiência e o recurso necessário para erradicar o analfabetismo e ter uma boa escola para as crianças. Aí diz, mas São Paulo é o que tem maior número, que eu acho uma coisa assustadora, 283 mil. Também defendo a federalização. Não dá para deixar para o governador de São Paulo a luta contra o analfabetismo. Não dá para deixar no governador, nem no prefeito. É preciso que haja uma intervenção nacional. No Brasil, quando um banco ameaça quebrar, o governo adota federal através do Banco Central. A gente tem essas estatísticas, eu não ouvi nenhuma fala dos ministros da educação, porque, inclusive, sumiu. A professora falou que parou um programa que nós tínhamos no meu ministério de livros para os recém-alfabetizados. Porque é preciso lembrar o seguinte, um problema é alfabetizar, mas outro muito grave é manter a alfabetização. O ex-analfabeto que não tiver leitura durante os anos seguintes, ele volta. Tem coisas na vida que você aprende e não para mais. A alfabetização regride. Aliás, conhecimento em geral regride. Todo conhecimento regride. Mas o grave não foi que parou. É que o tema sumiu do governo federal. E aí ele parou. Não só isso. Ele fechou a secretaria, logo que eu saí, a Secretaria para a Erradicação do Analfabetismo, que eu tinha criado, foi fechada. Coisa, aliás, raríssima nesse país é você fechar um quadradinho do organograma. Precisa muita vontade de não fazer a erradicação para parar aquela secretaria, por causa da concepção. A concepção não é de erradicação, é de ir alfabetizando conforme a pessoa quer, conforme aqui e ali pinga um pouco dinheiro. Parou-se um programa que tínhamos de levar livro nas casas das pessoas, os carteiros levavam livros e ficavam ali. Mesmo que ele não lesse, ele estava em contato, ele via as letras. Parou-se um programa de de mais bibliotecas, bibliotecas domésticas, foram parando os programas e o analfabetismo saiu do discurso. Saiu do discurso o problema do analfabetismo. Veja como esse país é corporativo, elitista. Quais são os temas mais falados na educação? Enem. Todo mundo fala no Enem permanentemente. ProUni, todo mundo fala no ProUni. Pronatec, todo mundo fala no Pronatec. São programas, cotas, todo mundo fala em cotas. Eu sempre sou um grande defensor das cotas para negros, acho que esse país tem uma dívida com os negros, e tem uma vergonha termos uma elite branca em um país que não é branco. Mas eu sempre reclamo do movimento das cotas que lutam pela garantia de uma vaga na universidade para o jovem negro e não luta para erradicar o analfabetismo de todos os negros do Brasil. Mas é o elitismo. A gente tem importância à coisa de cima. A gente abandona as coisas de baixo. Então veja esses temas. E se eu for procurar, me lembrei agora, mas eu vou ver outros temas favoritos do discurso governamental e do discurso também da elite em geral. E o abandono do tema analfabetismo, que, a meu ver, por aquele dado mostra, só com a federalização, aliás, com os dois dados, a gente nota que só a federação. Um, porque os estados pobres não têm como fazer. E outro, porque São Paulo não quer fazer. Porque é inadmissível que o estado de São Paulo, que tem um PIB maior do que uma quantidade enorme de países, não consiga erradicar na família. É falta de interesse, falta de motivação, falta de vontade política. Não é falta de recursos. Mas não são só eles. Quando eu estava ministro, já que a senhora trouxe, Cláudia, eu criei um programa, eu concebi a ideia do ProUni. Chamava-se naquela época, e ficou o projeto de lei nas gavetas do Palácio do Planalto, chamava-se PAE, Programa de Apoio ao Estudante. Nós íamos pagar o custo do aluno, como o ProUni faz, mas tinha uma condição. Cada aluno beneficiado teria que ser alfabetizador de adultos durante 6 horas por semana, durante um semestre. Veja que é pouquinho. São 8 semestres. Só um semestre e só 6 horas. Eu ouvi de um reitor, sim, e outro programa era transferir dinheiro para as universidades, para que elas, federais, num caso teria as bolsas nas particulares. No outro, a gente passaria o dinheiro federais. Se ela, essa universidade, se investisse colocando seus alunos a alfabetizar adultos. Eu ouvi de um reitor dizer que esse não era problema dele. Eu ouvi isso. Ele só não disse por respeito que se vire. Não, mas esse não é um problema da universidade. Esquecendo que primeiro o jovem universitário que passa que faz a alfabetização de adultos, ele fica melhor do que o que não faz a alfabetização de adultos, inclusive profissionalmente. Ele adquire uma consciência que ajuda na sua profissão. Então, beneficia a universidade. E segundo, o que é uma dívida? A gente fala muito que tem 13 milhões de analfabetos. O que a gente esquece é que isso seria possível num país em que todo mundo tivesse só o ensino médio. Mas nós temos 4,5 milhões de universitários. Se cada universitário hoje alfabetizasse 2 pessoas, 3, a gente resolvia. Então, só precisa organizar esses universitários. Eles não querem. A UNE não quis apoiar isso. O CRUB não quis apoiar isso, o Conselho de Reitores. A ANDIFES não quis apoiar isso, a Associação das Federais. Não há motivação, não há interesse. Eu quero também aqui colocar que a professora Cláudia Baena, que fala às autoridades. É isso que eu disse. Estou totalmente de acordo que falta autoridade. Mas eu tenho duas perguntas aqui. Uma, eu gostaria de saber como é que estão os outros países ibero-americanos. Como é que está o analfabetismo nos outros países? Quais têm enfrentado isso e quais têm sido vitoriosos nisso entre os nossos países? E para os dois, uma pergunta, que é o tema central dessa audiência. Por que permanece o problema do analfabetismo. Por quê? Qual é a razão da permanência? É falta de dinheiro? É falta de vontade política? É falta de organização? É falta de prioridade? O que é que a gente precisa para erradicar o analfabetismo? E eu cito que pode-se dizer que, e aí viu que o Distrito Federal é o melhor de todos, né? Santa Catarina.
É
da, da mais velha.
É da mais nova.
Mas da mais nova é, é Brasília. 1% é isso? É que está Brasília. Não, o último não é Brasília, não. Santa Catarina. Brasília não está tanto, não, assim.
1%. 1%,
exato. 1%. Se a gente gastasse, eu vou dar um chute aqui, mas eu vou fazer essa conta. Se a gente gastasse 10% do que custou o Estádio Nacional Mané Garrincha, a gente resolvia esse problema. Porque 10% equivaleria a 170 milhões. A gente deve ter aí 20 mil, vamos botar 40 mil. Com 170, a gente teria à disposição R$4.000 para cada um. O que é muito mais do que o custo. Se eu não me engano, o custo de alfabetizar uma pessoa deve estar em volta de R$200, R$300, incluindo aí o lanche, incluindo pagamento do professor, tudo. Então, você vê, é uma questão de prioridade. Um estádio que a gente nem sabe para que vai ser usado no futuro. Eu acho, vou fazer essas contas, que não precisaria mais de 2% ou 3% do custo do estádio. Aliás, eu vou fazer as contas não em cima do custo do estádio, mas em custo do sobrefaturamento só, que foram 400 milhões, segundo o Tribunal de Contas. É uma questão de prioridade. Então, por que permanece isso? Mas eu passo a palavra primeiro a Cláudia Baena, porque eu queria também saber como é que estão os outros países.
Ih, apaguei. Oi, desculpa, senador. Se o senhor me permitir dois comentários como educadora e não como representante da UEI, eu queria dizer que eu acho que o senhor tem toda a razão, né, que precisamos federalizar a educação de jovens e adultos, né, não só os programas de alfabetização. Eu queria fazer um comentário como observadora das políticas e se o senhor hoje perguntar no Ministério da Educação quantos funcionários o Departamento de Educação de Jovens e Adultos tem, o senhor vai se espantar muito, né? Não, menos do que tem aqui nessa mão. Então, estou falando de funcionários técnicos que fazem o segmento junto aos estados e junto a população em geral, apoiando tanto a implementação do Brasil Alfabetizado, quanto dando orientações de outra natureza. Então, é um pouco chocante, como educadora, ver a prioridade que se dá. Eu não tenho nenhuma dúvida que a gente precisa disso. Acho que a gente precisa de recursos específicos, né, porque na panela da divisão dos recursos com os estados e municípios, a educação de jovens e adultos não tem uma assignação específica de recursos, né, está dentro dos recursos que devem ser aplicados na educação básica, e não há, em virtude disso, nenhum grande compromisso, né, infelizmente, dos gestores estaduais e municipais com o tema, já que não há uma cobrança específica do gasto nessa modalidade de educação, né? Então, eu acho que dar uma mensagem de prioridade política do tema, eu acho que estamos precisando muito, muito no Brasil. Queria agora fazer um comentário em geral sobre o movimento da educação de jovens e adultos no mundo em geral, né? É que eu fico muito preocupado quando eu vejo essa exclusão no ensino médio, né? Que nós estamos pingando e pingando, não deixamos de pingar pessoas que não concluem o ensino médio e as demandas da vida moderna e da globalização estão mostrando que o mínimo que se precisa ter educação básica completa. Então, eu temo que cada vez mais a gente vai estar criando um contingente de pessoas que vão ter muita dificuldade em se colocar na sociedade, no mundo do trabalho. Eu acho que vai dando uma aflição horrível, que não é só a alfabetização e os primeiros anos do fundamental, que a demanda é muito maior do que isso para uma plena participação política e social também. Então, é um pouco aflitivo ver isso. Eu estava aqui pensando, né, nos dados que a gente tem dos países ibero-americanos com relação à educação de jovens e adultos, e pensando em quão difícil é dizer, em virtude, eu não quero deixar também de elogiar a seriedade e o respeito internacional que o trabalho do INEP tem, que o INEP é uma referência para os outros países com relação à coleta de dados. Sobre, a gente coloca o dedo na ferida de verdade, e a gente tem um respeito muito grande dos outros países com os dados que a gente apresenta, né? Então, eu não quis de propósito trazer dados concretos de outros países, porque nem em todos os lugares a gente usa os mesmos critérios, né, de idade e do que se usa para considerar, né, se é um país mais plenamente alfabetizado do que de analfabetos. Então, eu fico com um pouco de medo de fazer afirmações muito concretas em virtude dessa deficiência dos sistemas de informação, né? E aí quero falar que o INEP é grande parceiro da UEI também nessa construção, nessa consolidação nos demais países de um sistema, de uma dinâmica, e trabalhamos junto com a Unesco também, com o Instituto de Estatísticas, justamente tratando de conseguir um retrato mais homogêneo, por assim dizer, para não dizer comparativo, né, da realidade dos países. Mas eu acho que a gente não precisa ir muito longe se a gente olhar, por exemplo, a Argentina e Paraguai e as ações que fizeram. Estou pensando numa realidade mais pertinho, para não pensar em América Central, que a gente tem realidades bastante diferentes. Mas se a gente olhar as ações do próprio Paraguai, que tem uma série de dificuldades, não tem os recursos financeiros que a gente tem disponíveis, né, para essa modalidade e para a educação básica em geral. Eles têm, inclusive, um trabalho muito importante e ativo nas próprias prisões, né, junto aos privados de liberdade, um trabalho bastante importante que não ignorou essa população e que está conseguindo realmente produzir resultados muito interessantes e observados pelos outros países, né? Eu acho que a gente pode olhar com um pouquinho de humildade essa experiência dos países. Eu, agora, como educadora, quero dizer que eu fico chocada quando a gente está buscando universidades federais de referência no tema da educação de jovens e adultos, e a gente também não fala em mais do que isso que cabe na minha mão. Temos 4 ou 5 universidades federais que fazem um trabalho expressivo de formação de educadores para essa modalidade, que é uma carência grande para a gente, e produção científica também, mas estou pensando na prática mesmo, né? São muito poucas as universidades das quase 200 federais que se dedicam e que colocam esse tema no topo da sua agenda. Então, eu acho que a gente precisa mesmo federalizar e precisa pensar que, assim como nós fizemos um programa que obriga que coloca como contrapartida atuar nas escolas públicas, na educação básica, a gente podia, com toda certeza, pensar em que cada aluno para o qual o Estado brasileiro contribuiu para a formação, que pudesse se receber uma formação específica em parceria com as universidades ou com os institutos federais para virar um alfabetizador. Eu acho que a gente conseguiria, sim, senador, E retomando algumas ações importantes que nós tivemos no passado, como a de produção de materiais e de leitura, acho que a gente conseguiria impactar. Mas acho, sobretudo, mesmo que precisa estar no discurso de cada dirigente, não só na educação, né, precisa estar no discurso das pessoas que estão na televisão o tempo todo e que estão tendo a oportunidade de mostrar não só o valor da educação, né, mas também o direito que as pessoas que foram excluídas dessa oportunidade têm. Então, eu diria que, do meu ponto de vista, eu acho que o problema permanece principalmente pela falta de destaque que ele deveria ter.